Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu.
Sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou
com fidelidade.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Feliz manhã.
Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã, mas será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida, quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eterno grandes mistérios na trilha seguir e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eterno. Mesmo que nos pareça o caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensas gloriosas teremos enfim no bendito e eterno lar. Findarão as agruras da vida. Quando a névoa do mal passar, há de a noite fugir ante o vivo luzir. Quando o dia eterno
feliz manhã, diz o profeta desta era. Eu creio que numa manhã gloriosa ele virá e nos levará para a sua glória. Na verdade, ouvintes, isto é o fim de todas as agruras desta vida. Todo gemer cessou, porque hoje até a natureza geme pelo dia de Cristo, se referindo à sua vinda, se referindo à sua volta, quando cessará toda a iniquidade, todo labor, toda fatiga. Agora, nós sabemos que tudo que é bom tem preço, e preço caro. O diamante vale muito mais do que qualquer uma pedra comum, porque ele é raro e de muito valor, e todos dão tudo pelo diamante. Jesus disse: onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Eu tenho orado assim: Senhor, o Senhor é o meu tesouro. Por isso meu coração tem que estar em Ti. Ele é meu todo, não é o que eu sou. Não, não. Eu não sou nada, mas sim o que ele é. Não é o que você é, mas é o que o diamante é. Você pode ter uma pedra de diamante que valha muito dinheiro, mas quem vale muito dinheiro é a pedra que você tem, não é você. Não é você que tem aquele valor em si. O que tem o valor em si é a pedra que está na sua mão, que está com você. E eu não tenho valor algum como homem, mas o tesouro que eu tenho, este ninguém pode tomar. A traça não pode roer, o ladrão não pode roubar. E não há tesouro no mundo como este. Por isso, quando o crente, o filho de Deus, se identifica com esse tesouro, ele vende tudo o que tem para comprar esse campo por causa desse tesouro. Ele sacrifica tudo o que tem. Sacrifica tudo o que possui. Jesus teve pena daquele mancebo de qualidade, muito bom, que hoje seria um bom crente denominacional, um dos melhores. Mas ele teve tanta pena daquele homem, porque o seu tesouro não era Cristo. O seu tesouro era terreno. Ele, na verdade, podia ser representado por uma virgem, mas uma virgem nécia, porque louco
é aquele que se prende nas aparências terrenas e que está exigindo sabedoria humana e aparência humana e coisas materiais. Agora vejam, amados, meditem nisto. Onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Comece a pensar, individualmente, cada um por si. Onde está o meu tesouro? Qual é a razão de eu viver? Qual a razão do meu labor, da minha angústia, do meu sofrimento? Qual é o alvo principal da minha vida? Em que estou dedicado, integrado? O que estou buscando em primeiro lugar? O que tenho eu posto na minha vida em primeiro lugar? O Espírito Santo te ajudará nesse instante, numa análise sincera, introspectiva, e poderá mostrar como num espelho verdadeiro a sua condição, a sua posição, as suas aspirações, os seus desejos estão sendo inspirados por que tipo de propagandas, por que tipo de doutrinas, por que tipo de mensagem. Sua vida religiosa está sendo inspirada por que tipo de doutrina? Inspirada pela doutrina dos apóstolos? Em mulher, pela doutrina de Paulo, uma mulher pregadora, disse para o profeta desta era, quando ele disse que isto não é incumbência das mulheres, de acordo com a Bíblia, disse para ele: você está parecendo com o velho Paulo. Disse arrogantemente para ele: você está parecendo com o velho Paulo. Que mensagem tremenda para aqueles que creem no profeta. Que mensagem tremenda, horrível, para aqueles que não creem no profeta de Deus. Ouvintes amados, em São Mateus, capítulo 25, versículo 9, está escrito: mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Agora, para os que conhecem a Bíblia, já sabem do que se trata. É da parábola das 10 virgens, das 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. São Mateus, capítulo 25, a partir do primeiro versículo ao versículo 13, nós encontramos esta parábola. Por que foram prudentes? Porque compraram azeite em tempo, antes do noivo chegar. Vejam aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, o conselho de Deus para a era arrogante e petulante que estamos vivendo, a era de Laodiceia, a era que se garba de ser rica, de não ter falta de nada, apesar de ser desgraçada, cega, miserável, pobre e nua. Estou usando termo bíblico, Apocalipse 3, versículo 17. Mas veja o conselho de Deus, o conselho de Jesus, para a era mais arrogante de todos os tempos, de todas as eras, desde que a terra. A era mais arrogante é esta. Vejam, preste atenção no conselho de Deus. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, versículo 18. Qual foi o conselho das prudentes para as nécias? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Oh, sim, então nós temos o maior patrimônio do mundo. Nós temos muito dinheiro. Nós temos grandes catedrais. Nós temos grandes valores intelectuais. Então podemos comprar este azeite. Não, este azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se vende. Espírito Santo não se compra com ouro e com prata. Simão o mágico tentou comprá-lo com ouro e com prata, mas o seu fim foi desespero, foi amargura, foi angústia. E oxalá que todos os Simões mágicos desta era caíssem em desespero e amargura por causa do comércio da cura divina, dos dons do Espírito Santo nesta era. Mas o conselho é este, é comprar. Deus disse através do profeta Isaías, vinde e comprai, sem dinheiro. Sem dinheiro. Agora no Salmo 49... Leia o Salmo 49, você vai encontrar que não há riqueza na terra que possa resgatar uma alma. O dom de Deus não é comprado com talentos humanos, com assinaturas de grandes homens, em um pedaço de papel, dourado a ouro, ou a prata, seja o que for. Não, 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 não. É comprado pelo sofrimento, pela angústia, pela renúncia de si mesmo, pela vida com Cristo. Quem renuncia-se a si mesmo e toma Cristo em si, a palavra em si, sofre. Este sofrimento é que compra. Esse sofrimento é o preço que você tem que pagar. Você tem que pagar o preço de ter Jesus em você. Não pense que quem tem esse tesouro, o tesouro escondido, pelo qual o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, este Jesus é sem preço. Esse Jesus que chamam de bichão, de chefão, esse é um Jesus histórico, é um Jesus que pode andar na boca de qualquer imundo, de qualquer viciado, de qualquer adúltero. Mas o Jesus é Espírito Santo, o Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que é Emanuel, que é a primeira e a última pessoa de Deus, é o Alfa e o Ômega, que não é segunda pessoa. Esse para estar na mulher, esse para estar no homem, esse para estar na igreja, ela tem que estar disposta a sofrer dores de parto. Tem que ser gerado dentro de você, como foi gerado dentro de Maria, como seu filho foi gerado dentro de você. Na verdade, você teve prazer nesta geração, mas você sofreu dor por esta geração, por essa concepção, por esse prazer que você teve com seu esposo. E assim é a igreja. O livro é doce na boca, mas é amargo no ventre, isso quer dizer na vida. O evangelho verdadeiro não é vivido à custa de tapinha nas costas, de visitinhas, de pratinhos de doce, de chás de panelas e de brincadeiras sensuais. Não, o evangelho verdadeiro chegou a nós através de cadeias, de sangue, de mártires. Foi comprado não com ouro e nem com prata,
Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Sim, amados, virgens prudentes, já avaliaste o valor da pedra? Já avaliaste o valor do unguento? A mulher foi ali e comprou um unguento mais caro que ela pôde encontrar. De nardo puro, o vaso de alabastro deveria ser quebrado. Você pode ser virgem, pura na verdade, um bom crente, mas esse vaso tem que ser quebrado, o Espírito Santo tem que ser manifestado, e se você manifesta o Espírito Santo ao mundo, é o mesmo que você acender a luz num quarto que está ocupado por quem quer praticar o mal. É a mesma coisa de você pregar a verdade onde há mentira. É a mesma coisa de você querer falar a verdade onde se vive somente à custa de mentira. E o mundo de hoje só vive à custa de mentira. O comércio é à custa de mentira. As propagandas são mentirosas. A aparência da mulher é uma mentira. A aparência das igrejas é uma mentira. As pregações, na maior parte, tudo é mentira. Não vivem o que pregam, não creem nem no que pregam. Além de pregar incompleto, não vivem nem aquilo que pregam incompletamente. Porque quando eu prego que Cristo é meu Salvador, eu devo ser salvo. Eu devo ser salvo, em primeiro lugar. Salvo de quê? Salvação tem preço. Salvação não se consegue através de apertos de mãos. Sim, meus amados, as virgens prudentes são aquelas que resolveram pagar o preço pelo azeite antes que fosse tarde demais. As virgens prudentes são aquelas que, como Rebeca, decidiram por uma só vez saírem da casa do pai, saírem das denominações. Rebeca tinha que sair da casa de seus pais, cheia de dons, virtude, era virgem e tudo mais. Mas se ela não saísse da casa dos pais, da sua denominação, ela não se casaria com Isaac. Se você não sair agora, na era que Jesus está do lado de fora, chamando a noiva, não espere arrebatamento, não cante sobre arrebatamento, não cante sobre feliz manhã. Pelo contrário, terrível manhã para aqueles que não se enchem do Espírito Santo, que não entram no Espírito de Deus, que não vivem a palavra de Deus. Para aqueles que não sabem avaliar o valor de uma mensagem que Deus envia no seu determinado tempo.
Quem rejeita o bom Deus, dá um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor. Para ele que achega se quer escutar, já o preço avaliado.
Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Por onde me conduzir? meu céu.